Para adiantar, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão empresarial em tempos de crise. Essa crise já começou, tem algumas semanas, né, de fato, mas ainda tem muita coisa acontecendo, muitas empresas já tomaram algumas atitudes e, enfim, algumas iniciativas, mas muitas decisões ainda precisam acontecer, né? Então, o tempo todo, a cada dia que passa, é uma novidade, uma situação diferente. Então, as empresas precisam estar atentas, se antecipando o máximo possível a qualquer acontecimento do mercado. Então, a gente precisa mais do que nunca ir se adaptando dia a dia, e as áreas das empresas precisam se falar de uma forma que flua tudo bem e que a empresa permaneça ativa e consistente no mercado, né? Então, para falar um pouquinho sobre gestão de empresas, eu convidei o Denis, e ele é consultor de gestão e de inteligência comportamental aplicada a negócios. Então, é uma pessoa especialista que vai trazer bastante coisa para a gente sobre esse tema, tá? Eu vou incluir ele aqui e a gente começa esse bate-papo. Oi, Daniel. Oi, Rô.
Oi, Elidi.
Oi, Denis. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? O som tá ok?
Tá ótimo. Você tá me ouvindo bem também?
Sim.
Que bom.
Aqui parece que eu tô naqueles jogos de boliche, mas são os meus vizinhos aqui de cima que hoje as crianças estão com a corda toda. Então, se tiver algum barulho, é por conta do pessoal aqui de cima.
A gente entende, tá todo mundo em home office, tá todo mundo na mesma, né? Faz parte.
Sim.
Mas o som tá perfeito, não tá dando para ouvir nada. Aqui a gente também
Ok.
tem alguns ruídos, mas espero que não aconteça e não atrapalhe, pelo menos. Denis, eu te apresentei aqui como consultor de inteligência comportamental para negócios. Mas eu gostaria que você complementasse a sua própria apresentação e um pouco da sua atuação para a gente entrar um pouco no nosso tema. Pode ser?
Pode sim, Elid. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Essa troca de experiências é super bacana e a gente tem feito isso já de uma forma um pouco mais consistente, e a gente aborda isso um pouquinho mais para frente, né? Mas a minha história, eu já tenho já uns 25 anos já de experiência no segmento de consultoria especificamente. Então, passei por grandes marcas aí, grandes grifes de consultoria, então Accenture, começando com hoje PwC, mas na minha época Pricewaterhouse, GV Consult, que eu fui formado em administração de empresas pela GV e acabei atuando também em consultoria junto ao meio acadêmico, atendendo também ao mercado e o mundo corporativo. Então, são já 25 anos aí atuando como consultor, implantando sistemas, melhoria de negócios e mais recentemente aí nos últimos 12 anos, com foco mais na parte humana, no treinamento, no desenvolvimento organizacional, com um foco muito forte na parte de habilidades, desenvolvimento de habilidades comportamentais. Por conta disso, eu tenho dado treinamentos e também hoje eu sou professor de MBA em Company pela FIA USP e também com temas de habilidades comportamentais para alguns cursos de pós-graduação do Einstein. Então, é uma bagagem aí bem bacana. Hoje em dia, eu estou apoiando pequenas e médias empresas nos seus desafios, que empreender não é fácil. Empreender no Brasil, eu diria que a gente merece troféu, porque a gente pode multiplicar por três aí os desafios que a gente enfrenta nessa vida empreendedora.
Sim, é isso mesmo. Mas que bom contar com tanta experiência. Já somos parceiros e te agradeço bastante. Essa sua visão e toda a sua experiência tem ajudado realmente muitas empresas, inclusive a minha. Denis, eu estava pensando que, assim, a gente está falando de crise, né? Eu particularmente estou meio cansada de falar de crise, mas Não dá para negar, né, também. Não dá para não falar em crise. Dá para falar em um monte de coisa que dá para fazer, mas não dá para falar que não tem uma crise, né? E assim, como empresária, eu também fui, de certa forma, surpreendida, porque assim, nós estávamos acompanhando tudo o que estava acontecendo nos outros países e, de certa forma, muito focados no problema da saúde, né? O medo da doença, do desconhecido, dos familiares, dos idosos e muito focados na saúde. E aí, quando foi anunciado, que de fato era uma pandemia, o que gerou muito mais pânico, né? Que a gente viu que, poxa, então é grave mesmo, mais do que já era sentido e percebido. Logo que foi anunciada a pandemia, no Brasil já iniciou a quarentena. Então, eu, como empresária, no susto, assim, de tudo que estava acontecendo, a minha preocupação principal foi como que eu coloco meu time em outro lugar. Como que eu libero todo mundo? Como que eu saio do escritório e trabalho em segurança? E como que as pessoas que trabalham comigo vão ficar em segurança? Então foi uma loucura. Em 2 dias a gente teve que se adaptar para o home office. A gente tem uma atividade de muitos telefonemas, de troca de ideias o tempo todo, assim. Então em 2 dias foi uma loucura, de fato, pensando, né, no como faríamos isso a partir de cada um na sua casa, como conversaríamos, como atenderíamos clientes, mas com foco em segurança, na saúde. E aí todo mundo foi para casa e, como empresária, depois é que veio o boom de tipo, e agora? O que que a gente faz? Que medidas que eu tomo como empresária? Que contas congela, não congela, segura? Como que faz? A gente tem fornecedor, a gente tem aluguel, a gente tem tanta coisa no dia a dia que nos primeiros dias não puderam ser pensados, não houve tempo por causa dessa prioridade da saúde. E assim, e depois foi tudo acontecendo muito rápido. E aí, assim, 2 dias em casa, já tá um monte de empresa demitindo, empresas fechando. Então aconteceu tudo muito rápido. O que que você percebeu nisso? Faz sentido? Isso, das pessoas terem que eu faço e vamos fazer. Eu acho que tomaram decisões de forma intuitiva, de forma quase que apressada, porque não houve tempo de preparo. Você percebeu isso?
Sim. E estou vendo aqui os entrando, Mário, tudo bem? O pessoal aí assistindo a gente. Percebi sim, e a gente aqui no Brasil, a gente tem uma característica de planejar pouco, né? Isso é uma característica do brasileiro, a gente é muito bom de botar a mão na massa, né? Mas às vezes isso faz com que a gente também tenha o ônus dessa prontidão. Quando a gente começou, a gente tá tentando se reerguer de um período longo de crise. Então, o fluxo de caixa das empresas no Brasil, ele não estava saudável. Quando chegou essa notícia, pegou a gente já num período que a gente estava fazendo de tudo para que 2020, fosse o ano de um resgate de um período longo de crise. Então, o fôlego financeiro das empresas já estava curto. Então, o fato de a gente não ter essa questão do planejamento de longo prazo, sim, pegou muita gente desprevenida e teve um impacto muito forte. Adicional a tudo isso, foi, mesmo trabalhando em home office, foi o início de final de março, início de abril, foi um período de muito trabalho, sem dedicação, de muitas horas e horas e horas ajudando as empresas no seu planejamento, porque o nosso governo também demorou muito a dar respostas de como seria o apoio ao empreendedor. Então, a gente estava começando a tomar decisões sem ter uma sinalização da onde poderia vir ajuda. Dificultou bastante tudo isso para o empresário, para o empreendedor. Congelar não é uma alternativa. A única alternativa é vamos em frente. O problema é gigantesco, mas a gente tem condições sim de contornar e buscar soluções mais adequadas. Então, o que a gente tem agora? A gente tem condições de fazer uma análise de um mês histórico. Nunca na história a gente teve uma sinalização dessas ou teve um efeito desse. Então, o que eu recomendo para todo algumas tomadas de decisão, eu acho que vale a pena até falar um pouquinho sobre isso, porque se tiver aqui algum empreendedor que ainda não tomou essas decisões ou até algum tipo de atitude relacionadas principalmente às suas finanças e a preservar a sua folha de pagamento, pode ser alguma coisa interessante, tá?
Claro, claro.
Então,
Eu ia
o
finalizar
governo.
isso também. Tem muita coisa que já foi feita, algumas que não deu tempo de pensar, mas que agora dá tempo de pensar, né? Já deu tempo de absorver o que está acontecendo, de ter uma previsão, ainda que mínima e ainda que incerta, mas ter uma previsão boa ou não. E tem já algumas medidas do governo já apresentadas. Então, hoje dá para ter um planejamento que seria ideal o tempo todo, mas que não é comum da nossa cultura, né? Como você bem colocou.
Eu não sou crítico de governo. Eu sempre penso que eles fazem o melhor que eles podem. Tá? Então, nós sabemos qual que foram as questões relacionadas aí, mas ok, vieram as decisões e por conta disso foi possível planejar algumas ações, principalmente relacionadas à folha de pagamento. Tá? Então, hoje, se você é empreendedor ainda não fez nenhum tipo de movimento, porque seu fluxo de caixa permitia manter os seus colaboradores, e agora você está percebendo o impacto da queda das suas vendas, verifique junto aos sites do próprio Ministério da Economia que existem os links relacionando todas as medidas de apoio ao empreendedor. No lado da folha de pagamento, a gente tem algumas possibilidades, desde a redução parcial da carga de trabalho, de 25%, 50% e até 70% da carga de trabalho, com redução também proporcional do salário. A gente tem a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, que também é uma medida que vale por 2 meses, até 2 meses. Onde você não tem fôlego para bancar a sua folha de pagamento e você quer continuar contando com o seu colaborador, essa é uma alternativa viável. E pensando no lado do colaborador, ele não vai ficar desamparado, porque o governo, para esses tipos de acordo entre empresa e empregado e colaborador, o governo ele está pagando 2 meses de seguro-desemprego. Então, você, como empresa, está isento da folha durante 2 meses, mantém o contrato de trabalho. Depois da retomada desses 2 meses, você continua com a sua folha normalmente, com seu compromisso frente aos seus colaboradores. Tá? Então, esses são assuntos super importantes e que ajudam a gente. Tem empresas que são muito voltadas para entrega de serviço, a grande despesa, o grande custo do seu mês, ele acaba sendo 50, 60% folha de pagamento. Então, é um valor bem considerável que pode fazer uma empresa quebrar ou não se ela tiver tomado as decisões mais adequadas. Então, isso é um pouquinho do que a gente ajudou as empresas que eu estou atuando nessas decisões e definições.
Tá.
E
Fica
eu
claro.
queria aqui que você compartilhasse como é que foi esse seu processo também junto aos colaboradores. Você conseguiu manter? Como é que foi até agora?
Sim. Na verdade, assim, bem no começo, coincidiu com a época do início da quarentena, a redução, mas que haveria em outra situação. Não, a crise não me fez demitir ninguém. E eu tenho muito isso da necessidade de tê-los comigo no pós-crise. Eu preciso deles agora, né? Claro que eu me sinto, inclusive, numa situação privilegiada por ter um segmento menos afetado e por ter um segmento que, de certa forma, é essencial. Então, claro que entendendo a situação das empresas, a gente também não está numa atitude, apesar de sermos de prospecção, não estamos numa atitude de querer vender a qualquer custo, estamos no, no, numa forma de aconselhar a que prospectem, a que se mantenham ativos. Então, para a gente, eu falo que o meu objetivo é passar por essa crise com o meu time. é o máximo que eu quero. Se eu tiver mais clientes, se algumas coisas melhores acontecerem, maravilhoso. Mas eu preciso do meu time. E aí você comentou algumas coisas de redução de salário, de carga, de suspensão, né, do contrato de trabalho. E eu entendo que isso deva fazer muito sentido caso não haja uma função. Não preciso dele, eu consigo manter dessa forma. Isso é muito legal, que o funcionário não fica desamparado, a empresa consegue manter o vínculo com aquela pessoa que é tão importante. Mas quando a gente pensa em, por exemplo, quando há funções, tem o que fazer, mas pelo home office, muitas empresas ainda assim optam por reduzir a carga. O quanto você considera que, pensando na parte de inteligência comportamental, o quanto isso pode influenciar o colaborador no sentido de desmotivação? Sabe, trabalharia da mesma forma, ganhando 50%, de repente, ou ganhando 70%, não sei, qualquer redução, a gente sabe que impacta na empresa como impacta no, no, em qualquer pessoa, né? O quanto você acha que isso faz sentido?
O que a gente tem visto, Elid, sim, tem impacto e requer também um ajuste das finanças pessoais de quem foi impactado, tá? Então, acaba impactando de uma forma integral na vida dessa pessoa. Mas em relação à questão do comprometimento e até mesmo do que essas pessoas estão sentindo frente a essa tomada de decisão pela empresa contratante, eu acompanhei algumas negociações e eu vi uma coisa bem legal: gratidão. As pessoas estão expressando gratidão pelo fato de ser pensado nela em primeiro lugar. Tá? Então, eu sei também que você tem essa pegada de comprometimento com o seu papel social, frente à sua empresa e o que representa dentro da comunidade, mas eu vi muito isso, de as pessoas entenderem que o dono da empresa, o dono do negócio, ele está fazendo aquilo não porque ele quer, mas para preservar, inclusive, a capacidade dele de se recuperar pós-crise, tá?
Exato.
Então, todos, sem exceção, então não foi, foram quatro, cinco empresas assim que eu acompanhei muito de perto, com esse cenário de negociação com o colaborador, e todos, sem exceção, tiveram o acordo porque são acordos individuais que são tratados, tá? Então você tem que negociar com cada um deles e não teve um que fugiu a essa regra, tá? Porque todo mundo está vendo que não está brincadeira e que o fato de ter o compromisso do empregador de manutenção do pós-crise do seu trabalho, do seu emprego, isso está dando uma tranquilidade maior. Então, o impacto na questão da entrega, que ele teve que reduzir em 50%, ele está entregando até mais do que os 50%,
Para
porque
manter ainda
ele
que
está
seja os
respondendo
50%.
nesse momento. Isso. Ele responde de uma forma de contrapartida ao que ele está vendo que está sendo sinalizado como estou te ajudando.
É, isso fala um pouco também de uma coisa que eu queria falar, que é da humanização das relações, né? Eu vou entrar um pouco mais nisso depois, mas só para não perder o gancho, eu também percebi isso. Eu achava que era uma sorte da minha equipe, porque nós somos muito assim, muito. É impressionante. O time que pensa como dono, o dono que pensa como colaborador, e é assim que a gente funcionava desde sempre. E na crise isso foi fundamental, fortaleceu a nossa relação. E eles propondo ideias, teve funcionário pedindo para não receber vale-refeição, sabe? E aí gera uma coisa impressionante. Tem cliente meu que pausou a prospecção, mas continua pagando para ficar com crédito depois. Então, quando vem, você acaba. É como se fosse uma corrente do bem, digamos, ou de conscientização, porque. Claro que a gente sempre precisa ter um contraponto. Então, é assim que a gente fez também com os nossos fornecedores. E, por exemplo, assim que a crise bateu, eu já vi esse tipo de coisa. Você acha que já existia essa humanização nas relações de negócio? Ou elas só foram afloradas no susto? E também se você acha que é uma tendência que isso permaneça no pós-crise?
Não é comum o lado dessa humanização, né? A gente, eu sou curioso, e eu continuo visitando comércios do bairro, entendendo como é que as comunidades funcionam. Isso na pequena escala, na escala do bairro, das comunidades, ainda continua esse tipo de relação. Então, até interessante, porque você vai, por exemplo, numa rua que é especializada em equipamentos eletrônicos. Então, eu vou até um pequeno estabelecimento, pergunto sobre um equipamento X e ele não tem. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai falar: olha, passa aqui no vizinho, que é concorrente dele. Ele vai falar: passa aqui do lado, que ele tem. Então, esse tipo de relação ainda existe. Mais distante, né? Então, em periferia, em comunidades, esse tipo de relação ainda continua existindo. E naquele negócio que ele tem assim uma data de nascimento um pouquinho mais anterior, né? Tipo mais de 50 anos, porque fazer negócio está mantendo. Cidade como a nossa é tão grande quanto São Paulo. É normal a gente ter esse distanciamento, por questões de, até mesmo de sensação de segurança, o fato de a gente se afastar dessa sensação de segurança, né? E é normal que a gente também se distancie nas relações com as empresas e veja o concorrente como realmente um concorrente, né? O que veio nesse momento de crise, eu estou vendo uma transformação completa. Aonde eu estou percebendo isso também próximo tecnologia, que teve uma corrida muito grande também para equipamentos de tecnologia para permitir essa nossa comunicação online. Teve no mês, no início do mês de abril, teve quase um apagão nos distribuidores de notebooks, de equipamentos relacionados a home office. Tá? O que que aconteceu, o que eu vi acontecendo? Eles indicando o concorrente. Então, é o movimento do bairro, ele veio para o mundo corporativo.
Que
Essa
bom.
questão de trabalhar as relações e não ver o concorrente simplesmente como alguém que precisa ser vencido, mas como alguém que também está cumprindo com seu papel social, assim como eu estou na minha empresa. Então, é um movimento muito bacana. Eu espero que essas sementinhas que foram plantadas realmente germinem, tá? Porque existe uma possibilidade de, na hora de a gente ter a retomada, também os velhos hábitos voltarem, tá?
Sim, porque não é a
Então,
primeira crise, né? Outras coisas já aconteceram na história da humanidade e está aí para a gente ver que as pessoas são como são, né? Vou aproveitar o que você falou para engajar aqui uma pergunta. Os movimentos e aprendizados durante a crise continuarão relevantes pós-crise? Ou você acha que vieram só para apagar incêndios?
eu acho que, opinião do Denis, que é apaixonado por esse lance de aprendizado. O movimento ele foi potencializado pela disponibilidade de tempo das pessoas e pelo volume gigantesco que começaram a surgir de conteúdos, inclusive gratuitos. Muitos geradores de bons conteúdos disponibilizaram seus conteúdos de forma gratuita, com o objetivo de apoiar a gente nesse momento aí de busca de evolução. E também é lógico, né? A gente nunca tem, não pode esquecer que é um momento onde eles estão aproveitando para mostrar a sua marca para alguém que no momento de correria do dia a dia não teria esse tempo para poder parar e ter o contato com o seu conteúdo. Então, eu entendo que isso é um movimento ganha-ganha, porque ele está abrindo o conteúdo de forma gratuita, num período específico. Vão ter 70, 80% das pessoas que não vão continuar assinando o seu conteúdo, mas vão ter 10, 15 pessoas que vão continuar fazendo esse trabalho, inclusive ele está conseguindo gerar renda para para sua manutenção. Então, eu não vejo isso como um movimento de apagar incêndio, eu vejo como um movimento super importante de que todo mundo acorde para essa necessidade de buscar o seu próprio desenvolvimento. Eu atuo há um bom tempo no mundo corporativo e é interessante porque em grandes empresas, essas grandes empresas têm capacidade de investimento em treinamento. E muitas vezes a gente percebe que o colaborador, ele já acostumou com essa frequência de treinamentos e ele só fica esperando que a empresa entregue o conteúdo para ele. A gente sempre incentivou nas minhas interações com esse pessoal, mesmo em momento de treinamento, incentivando essa busca do seu autodesenvolvimento. Não necessariamente aquele conteúdo que está sendo apresentado pela empresa é o mais adequado para você. Então, o que que você precisa? É conhecimento de Excel? A empresa não trouxe isso para você? Vai atrás. Tem muito conteúdo free, tem muito conteúdo disponível, tem conteúdos bons e baratos. É um movimento que eu acho que esse não tem volta.
E você
Não é
acha
só
que
apagar incêndio.
do ponto de vista assim, até da gestão, você acha que a alta gestão está olhando para esse tipo de comportamento do colaborador, de proatividade? Essa é a hora de se mostrar um pouco também autogerenciável e essa busca, né, do que necessita, sem esperar tanto da empresa. Você acha que tem uma tendência de se olhar mais e valorizar mais isso?
Sim, tem os livros americanos falam sobre andar uma milha adicional, né? Você entregar por dia uma milha a mais na sua caminhada. Então é aquilo lá de fazer sempre um pouquinho a mais. Tá? Ok, você tem compromisso lá com a sua carga horária, forma de atuar, mas. Oi, voltou?
Voltou.
Tá. Então, essa questão de você se dedicar e mostrar essa proatividade é sempre bem visto, seja em qualquer segmento.
Mesmo
Tá?
e
A
antes da
gente sempre
crise,
vai.
inclusive. E sem crise também.
Exato. A gente vai olhar para aquele colaborador que está com aquela vontade de crescer, de colaborar efetivamente para o crescimento da empresa, se colocar numa prontidão verdadeira para apoiar e também. Pronto para receber um feedback, né, onde ele escuta um retorno e fala: Poxa, já é a terceira vez que eu estou sendo pontuado em relação a isso. Então, eu vou buscar apoio, porque sozinho não estou dando conta. Né? Então, esse tipo de perfil é valorizado em qualquer momento, Alice. E assim, as
Ou
questões
deveria
aqui.
ser, né? Ou deveria ser, né?
Sim. A gente tem um desafio agora com essas novas gerações, que a gente tem uma forma de agir e de interagir com o mundo que é diferente que eles estão trazendo. Tá? A velocidade com que eles esperam com que as coisas aconteçam trazem desafios para a gente, porque o ritmo das organizações, eles não necessariamente atendem a essa ânsia de sair de estagiário e virar presidente em 6 meses de carreira. Mas é muito bacana o que eles estão trazendo, que a gente precisa ter muita atenção, é a questão relacionada a trabalhar frente a um propósito. Então, se você não consegue contar a sua história de organização, demonstrando qual que é o seu verdadeiro papel social, dificilmente você vai conseguir atrair talentos dessa nova geração, porque eles estão buscando propósito. Não é simplesmente o trabalho. Eu preciso trabalhar direcionando minha energia produtiva para alguma coisa que faça sentido. Isso é extremamente desafiador para quem não conhece muito desse agente. Né? A gente não tem muito disso. Né? A gente teve que trabalhar pelo trabalho
É porque
para
precisa, porque
garantir.
gosta. Exato.
Exato. E essas novas questões relacionadas a propósito, elas agora estão vindo com muito mais força, porque tem muito mais gente questionando por que eu preciso demorar ou gastar, né? Porque não é investir, isso é gastar 3 horas na minha locomoção para chegar no meu trabalho. Faz sentido isso? Será que isso é o que eu quero para minha vida? Eu vou ter que voltar e esse período gasto de 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Em 6 horas hoje a gente está vendo o quanto a gente consegue ser produtivo em 6 horas que hoje a gente tem nas nossas mãos. Tá? Então, muitas questões relacionadas também ao interior está sendo levantado nesse momento e as pessoas estão buscando se conhecer um pouco mais. É um
Interessante.
movimento super importante.
Vou fazer
Né?
uma pergunta aqui da Juliana, que acho que tem mais para baixo, aí eu já. Deixa eu voltar aqui. Denis, do ponto de vista comportamental, qual postura um gestor deve ter frente com a equipe durante esse momento de crise?
Tá. Bom, eu vou falar gestor, eu até marquei aqui, eu vou aproveitar e fazer um link com um tópico aqui que eu gostaria de explorar. Também falando sobre o papel do líder da organização ou o dono, tá? E aí eu faço um paralelo também com o gestor, tá? O líder do negócio, o dono, ele tem três grandes responsabilidades. A primeira delas é definir a estratégia, para onde essa empresa vai seguir, qual que é a pretensão dela. Ela vai crescer, ela vai se manter do mesmo tamanho, ela oferece produtos e serviços, ela vai vender só serviços, só produtos. Então, esse norte, ele é responsabilidade desse dono do negócio e diria até da cúpula que o ajuda a tomar decisões. Tá? Então, esse é o primeiro grande papel do líder do negócio. O segundo grande papel, ele tem que ser um cara baixa. Ele, como embaixador da
Acho que
cultura, ele tem o papel o que que se espera dos seus colaboradores, ele sendo o exemplo. Então, uma empresa que tem uma cultura de austeridade nos seus negócios, ele tem que dar o exemplo. Ele tem que ser uma pessoa que, na hora de lidar em negociações, é uma pessoa que vai buscar por posições ganha-ganha e ele vai recusar participar de qualquer tipo de negociação onde não tenham todas as regras claras. Ele apresenta isso como modelo e o modelo, o exemplo, ele é muito mais forte do que qualquer palavra escrita. Tá? Então, as pessoas veem, e isso é a responsabilidade do líder da equipe, tá? E do dono da empresa. O último pilar aí, que é o papel também não menos importante, é ele fazer o relacionamento institucional. Então, ele tem que se apresentar frente à sociedade, frente aos concorrentes. Fazer relacionamento com presidentes de outras empresas, conhecer sobre o negócio. Então, ele tem que ser a pessoa que represente a empresa para a comunidade onde ele está inserido. Então, trazendo isso para o gestor, fazendo um paralelo também desses três itens para o gestor ele é responsável por desdobrar essas definições estratégicas. Então, ele é a pessoa que vai apresentar para a equipe o porquê aquelas atividades precisam ser feitas, linkando com as diretrizes de para onde aquela empresa vai. Então, tendo isso claro, sabendo bem claramente sobre as estratégias da organização, ele tem que ser a pessoa que vai comandar toda a sua equipe nesse direcionar desses objetivos estratégicos. Motivação, então, trabalhando também como uma pessoa responsável, como propagador da cultura, ele também tem que ficar de olho nas suas próprias ações e como ele transmite a cultura através das suas ações do dia a dia. Então, precisa existir coerência naquilo que se fala e naquilo que se faz. Porque não tem ninguém bobo, não. Né? Você acha que tem uma equipe júnior que não sabe das coisas? Você está enganado. A sua equipe sabe das coisas, ela sabe quando você está pisando na bola, quando você não está, quando você está sendo coerente e quando você está dando aquela, né, de ah, não, mas nesse caso a gente pode. Não. Né? Se teve uma exceção, vão existir outros momentos de exceção e as pessoas estão aprendendo com você. Então, você líder, você também tem esse comprometimento de ser uma pessoa que transmite aquilo que a empresa espera que todo mundo desempenhe. E o
Entendi.
lado de motivação? Motivação e atenção, porque nesse momento, além de motivar, a gente tem que acolher. Muitas pessoas ficaram com receio e até mesmo numa situação de medo frente a tudo isso que a gente está enfrentando. O fato de comunicar com a maior clareza possível, com maior fonte de dados que você consiga buscar para embasar a sua comunicação, você está fazendo um papel de acolher aquela pessoa que está se sentindo refém de uma situação que a gente nunca viveu. Então, isso também é o papel do líder, de direcionar as pessoas para que elas se cuidem, passar informação de como é. Se a pessoa não tem essa cultura ou essa condição de entender tudo o que está acontecendo, você, como líder, você tem essa responsabilidade de assumir esse papel de comunicar como ela deve proceder, usar máscara, álcool gel, evitar aglomerações. Isso nós podemos fazer dentro das nossas lideranças, né, com as nossas equipes e fazer também com nós mesmos. Né.
Entendi. Então, assim, a gente está falando aqui de gestão e dessa parte que é muito fundamental, que é de união, de trazer as pessoas para o lado, de ter algumas. Não só de decisões, mas de compartilhamento de informações, uma forma mais horizontal, que antigamente não existia, né? E pensando assim, um pouco mais agressivamente, estrategicamente. O que que nessa crise não pode faltar? O que que uma empresa precisa fazer, ainda que ela realmente, ela precisa cortar gente, ela precisa demitir, ela precisa cortar fornecedor, ela precisa. Mas o que que ela não pode deixar de fazer num momento como esse, se ela não quer fechar, se ela não quer deixar de existir?
Deixa eu dar uma repassada nesses itens aqui. A gente pode olhar as nossas despesas que foram incorridas agora no mês de abril e avaliar se existe alguma ainda para cortar. Então, se você não negociou ainda seu contrato de aluguel, faça isso. Se você não conseguiu, fazer algum tipo de contato, de negociação com algum provedor de serviço, faça isso. Então, olhe novamente as suas despesas que foram incorridas nesse período que a gente viveu em quarentena e avalie se tem algo a mais para você fazer algum tipo de corte. Tá? Então, o lado de custos, a gente precisa continuar com um olhar muito sério para eles. Tá? Do outro lado, eu apoiei algumas empresas, eu até usei o Instagram aí como uma ferramenta aí de tentar. Então, tiveram algumas empresas que me acionaram e eu dediquei horas da minha semana, isso de forma gratuita, para poder ajudá-los também a sair de uma forma mais adequada desse período. Então, o que eu trouxe também é o desafio de pensar em como vender diferente, né? Então, tiveram algumas lojas que me consultaram e eu acabei dando algumas ideias, porque eu consegui fazer uma imersão no negócio deles e uma das empresas, ela é de Curitiba, e ele tinha lá um estoque que já tinha feito já investimento, então estava lá como um dinheiro parado, e eu sugeri para ele fazer uma promoção com aquele estoque que ele tinha, né? E ele não tinha um conhecimento sobre algumas ferramentas do Google, por exemplo. Então, ele tinha, nesse caso, ele faz a venda através do Mercado Livre, ele tem uma loja no Mercado Livre, e ele não sabia que poderia fazer promoções com o link desse Mercado Livre, da loja dele. Então, foram dicas simples, mas que ele não tinha esse conhecimento e que fizeram com que, assim, foi uma total diferença no mês que ele estava planejando viver do que o mês que a gente conseguiu juntos construir. Essa promoção que ele desenvolveu já fez com que a gente está agora fechando o mês, mas ele me deu um feedback sobre como estava rodando tudo isso. No dia 20, ele já tinha conquistado o que a gente tinha traçado como objetivo para o mês inteiro. Então, ele vai conseguir honrar as contas dele dos meses de abril, maio e junho, por conta desse movimento. Então, o que que eu estou sugerindo para as pessoas é não pare, se prepare e se reinvente. Tá? Se a gente ficar agora, tudo que a gente não pode fazer é congelar. Se você congelar frente a esse problema, a esse desafio, ele não vai desaparecer sozinho, o impacto no seu negócio, ele não vai desaparecer também. A gente precisa partir para ação. E nada melhor do que você olhar para o seu negócio e verificar se você hoje já consegue se reinventar. Se não é possível, não espere. Entre já no movimento que você vai fazer com que a sua roda comercial se prepare para na hora que tiver a retomada, a gente já ter já possibilidade de colher esses esforços que estão sendo feitos nesse momento.
Com
Então,
certeza.
essas são as duas principais dicas ali para quem, assim,
São os
olha para os
básicos,
seus
né?
custos
Revisão de custos
e verifica
e
isso.
vender, né? Continuar vendendo ou planejar para vender, né? Deixa eu só
Sim.
fazer uma pausa aqui, que acho que é para um elogio do Peterson. Não sei se você já viu, que atuou com
Não,
você na
não.
Ferolave. Sempre percebi. Ele é
Ô,
um
Pet.
gestor à frente do seu tempo, em todas as vezes que tivemos crise, seja ela qual for, ele conseguiu reagir de forma inteligente. Não tenho dúvida. Tem uma outra pergunta aqui já para emendar.
Obrigado, cara.
Qual o modelo de líder de equipe a ser seguido se essa situação atual é sem precedentes?
Deu uma cortadinha aqui, Elid, para mim. Eu não
Pode
entendi
falar.
o finalzinho. Qual.
Tá bom. Qual o modelo de líder de equipe a ser seguido se a situação atual é sem precedentes?
Se a liderança que a gente está falando é uma liderança próxima da gente, isso é bem difícil de responder. Porque a gente tem líderes que têm um tipo de atuação diferente, mas que, de acordo com o momento, ele se torna adequado. Tá? Então, só fazer um paralelo aí com grandes líderes da história, a gente tem até hoje um cara que é reverenciado pelas suas decisões, por mais controversas que elas poderiam ter sido, que é o Winston Churchill. Tá? Na época lá da Segunda Guerra Mundial. Então, é um cara que tinha uma liderança mais bronca, ele era muito mais diretivo, não se tinha questão ele não tinha um perfil tão democrático, apesar de negociar todas as questões principais, ele negociava nos bastidores, mas era um cara muito mais de prontidão, com um formato mais de temos que fazer, mais diretivo, tá? Hoje em dia, a gente tem valorizado muito mais aquele líder que ele atua no formato trabalhar com um propósito. Então, até técnicas de influência, a gente percebe que a gente tem resultados diferentes com cada uma das técnicas. A gente pode ser agir por coerção, então usar a força. A gente vai conseguir chegar lá porque o peso do meu crachá vai fazer durante um período a equipe trabalhar de acordo com as minhas rédeas curtas. Então eu sou um líder bem casca grossa que define, determina e cobra que todo mundo trabalhe nesse formato. O que eu ganho como contrapartida é a resistência. As pessoas são resistentes e acabam demandando de eu, líder, com esse perfil, um gasto de energia muito mais forte. Aquele líder que atua trabalhando com a comunicação sobre um propósito, então ele engaja as pessoas, ele conta o porquê aquilo lá a gente precisa fazer aquela atividade. Ele apresenta para todo mundo a importância do que está sendo feito. Esse líder, o que que ele recebe como contrapartida? É engajamento. Ele recebe a prontidão para estamos juntos. O pessoal fala, estou aqui para remar. Para onde você direcionar, eu estou remando com você. Então, hoje em dia, a gente tem buscado muito mais esse tipo de liderança que apresenta para a gente de uma forma clara quais são os objetivos e o porquê a gente está executando aquelas atividades. Se a sua pergunta foi relacionada aos líderes do nosso governo, eu diria que a gente, nesse momento, precisa seguir aquele que tem mais consciência em relação às diretrizes dos cientistas, tá? Que aquilo, nesse nosso momento, a gente precisa, sim, priorizar a nossa saúde. E o que tiver sendo o líder que direciona isso de forma positiva, esse me representa.
Sim, a gente fala muito de liderança, assim, aquele cara que faz junto, né? Foi da época, eu sou da época, que líder mandava e você, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquela coisa toda. Hoje a gente vê muito líder que faz junto, já que o interesse maior é do dono, né? Não tem como não falar que o dono é sempre mais privilegiado. Né? Tem certas facilidades que o empregado não tem, isso é fato. Então, ou faz junto, né? Não dá para um ganhar mais, que sendo que o outro faz muito mais, né? Acho que isso daí já perdeu um pouco o sentido, né? Acho que, né, se a gente
Sim,
falar de gestão,
sim.
isso precisa tá muito bem pautado, né? É, a gente tem 12 minutos, 10 minutos. É, pensando, a gente falou de, né, de redução de custos e focar em vender mais. É, eu tenho percebido em prospecção que, assim, no pós-crise, as pessoas de fato vão prospectar muito, muito, no desespero. Só que eu penso que, assim, o momento de prospectar é agora. Não precisa ser com a minha empresa, não precisa investir com pessoas. Tem que fazer prospecção, de alguma forma. Se manter um pouco ativo, né? E ter um relacionamento. Porque quando essa crise passar, e você for começar a falar com os tomadores de decisão sobre o seu negócio, e aquele for um primeiro contato, você vai para o fim da fila. Então vai ser muito mais demorado a retomada, né? Então, esse momento é de, se você não vende, você se relaciona para vender amanhã. Você acha que as empresas têm percebido que isso é de fato importante, ou elas acham que se elas não estão vendendo, porque tem empresa que realmente não está e não vai? E elas acham, ah, não estou vendendo, não tenho o que fazer, quando passar a crise eu vejo o que acontece, ou você acha que elas têm percebido a importância de se manter ativo, pelo menos?
É das empresas que eu estou me relacionando, todas elas estão com essa visão de que sim, precisamos fazer algo já, não esperar. Tem duas que estão no segmento que eu considero o segmento que está trazendo soluções para esse momento, tá? Então, as empresas que estão trazendo soluções para esse momento, elas estão continuando com as suas operações normalmente. E até algumas estão aproveitando até crescer. Tá? Uma delas é da área de tecnologia, onde vende suporte, equipamentos e presta serviços também, né, de manutenção. A outra é uma empresa que trabalha com cabeamento de fibra ótica, então ela leva a internet para comunidades, para a periferia de São Paulo, principalmente. Deu um apagão aqui para mim. Voltei. Então, as empresas estão com um motor de vendas a todo vapor. Tem algumas outras que não estão nessa frente, né, de prover soluções para esse momento, mas sim estão sendo impactadas. Mas com as minhas diretrizes aqui é sempre chegar e falar, pessoal, exatamente a sua fala, Elite. Então, se a gente parar agora, a gente está perdendo esse período e o mecanismo comercial é um mecanismo que ele sempre precisa estar recebendo energia, porque o esforço de hoje ele vai surtir efeito daqui um mês, depende do ciclo de venda de cada negócio.
Claro.
Se a gente parar nesse momento e a gente retomar as energias só no momento que tiver liberado a volta, a retomada mesmo, a gente está começando esse movimento comercial e ele vai começar a ter resultado daqui 2 meses. E não é isso
Claro, é
que a
sempre
gente espera.
proporcional. Sempre proporcional, né? O quanto
Isso.
você demora, o quanto vai demorar para você vender, né? Quase. É muito certo isso, né? A não ser que você tenha um produto, uma solução que é totalmente demandada. E ainda assim eu aconselho a prospectar, porque quando você prospecta ativamente, você escolhe o seu público, você não é escolhido por ele. Isso também tem muita diferença quando a gente fala em receita recorrente, né? E na receita previsível. Mas acho que não, nem dá para entrar em tantos assuntos agora. É, o que a gente tem pouquinhos minutos, eu ficaria acho que umas 3, 4 horas nessa live, se o Instagram permitisse. Com certeza. Tem um monte de coisa para falar, e quando a gente fala em gestão, nossa, é tão amplo que você precisa, né, selecionar algumas coisas. Mas para a gente encerrar, qual conselho você, como especialista nesse negócio, dá para as empresas que estão, assim, meio que sem saber o que fazer ainda, ou fazendo de forma muito na sorte, sabe? Qual é o seu conselho para a gente encerrar?
Eu tenho percebido nesse período, foi assim, gritante a percepção do valor de ter alguém do lado para trocar ideias. Não precisa ser o consultor aqui, eu não estou querendo vender consultoria. Não é isso. O empreendedor, ele tem aquela percepção de que precisa carregar o mundo nas costas e ele tem que fazer isso sozinho. Não faça isso. Troque ideias, busque informações, converse com outras pessoas. Tem diversas fontes de informação que você pode coletar. O Sebrae é uma grande fonte de informações, mas não fique só nisso, tá? Porque o Sebrae é muito bom até um segmento, depois você vai precisar de mais informações. Então, busque trocar ideias e comece a avaliar, sim, a possibilidade de você ter a oportunidade de contratar uma consultoria. Existem níveis e níveis de consultores com profundidades distintas. Eu acho que é muito bacana e eu estou vendo a diferença que esse serviço que eu estou promovendo tem feito na vida das organizações e, como consequência, na vida das famílias que são impactadas por essas organizações. Ajudar a tomar boas decisões, apoiar em nesse momento, significaria ou interrupção de um negócio. Que você está falando aí tem uma possibilidade de impactar diretamente 15 pessoas. Mas por trás tem as suas famílias impactadas, você multiplica isso por 3, você já está falando de 45 pessoas impactadas.
Exatamente.
Então eu diria, não fique no seu mundo achando que você tem toda a responsabilidade de levar esse peso. Compartilhe, troque ideias, mas busque pessoas que tragam e consigam complementar de uma forma positiva. Tá?
Eu
Esse
concordo.
seria aqui
É, a gente tem
um
que estar vendo
grande.
muito. Tem muito conteúdo realmente disponível. Tem que ter um pouquinho da inteligência de filtrar, né? De ver quem realmente está sendo parceiro. E não, né? A gente está vendo oportunidade e oportunistas na crise. Então, ter essa consciência é muito importante. Esse olhar crítico. Ainda que você precise de ajuda, você não pode sair desesperadamente com a primeira possível ajuda que está aparecendo, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado, de fazer as coisas bem conscientes. Denis, obrigada. Eu estou com a impressão que a gente conversou por 10 minutos.
O
Sinceramente.
recado que eu gostaria de deixar um recado, Elidi. Percebi aqui que tem gestores aqui assistindo a gente, tem empreendedores. A gente está partindo para a retomada, tá? E é uma retomada onde os números não estão. A gente está partindo para essa retomada sem.
Deu uma travada. Denis, está ouvindo? Poxa, travou bem agora. Vou esperar 2 minutinhos, senão a gente encerra, porque acho que o tempo já vai passar. Vou chamar ele aqui no WhatsApp. Eu deixa eu ver aqui, Denis. Tentei colocar o Denis aqui de novo. Vamos fazer a parte 2. Vocês estão me ouvindo?
Oi, voltei.
Oi. Bom, voltou, acho que para encerrar. Faltam 3 minutos.
Boa. Então, rapidinho. A gente vai retomar. Os nossos números não estão para isso. Né? A gente ainda está no momento de crescimento, de aumento de casos, infelizmente, de óbitos. Então, se vocês são responsáveis por equipe e têm que retomar, por favor, façam com que todos tenham o máximo cuidado possível. Reforce todas as tomadas de atitude aí, use máscara, álcool gel, chegou no escritório, não cumprimente, lava a mão, faça de tudo para que você seja um propagador de coisas positivas. Tá? Tem recadinho aí para a gente.
Tem, ó. Momento exige sair da zona de conforto e buscar soluções, de preferência bem direcionado ao novo cenário que se apresentará. Parabéns, Eli de Denis, pela excelente live. Obrigada. Ó, tem algumas pessoas pedindo parte 2. Eli de Denis, assunto foi muito oportuno. Eu acho que tem muito mais coisas para a gente falar. E vamos marcar. Vamos fazer uma segunda? O que você
Vamos,
acha? Vamos trazer,
vamos,
a gente traz
vamos.
algumas perguntas e dúvidas e sugestões, e aí a gente já faz esse bate-papo, ou quem sabe essas pessoas que querem participar, a gente faz uma live em outra ferramenta com a participação de todo mundo, né? Acho que mais do que ouvir duas pessoas conversando, é conversar com todo mundo. Acho que deve ser bem bacana. Denis, muito obrigada. Obrigada, me acrescentou muito como pessoa, como empresária e como quem trabalha e como quem está igual todo mundo, trabalhando hoje, pensando amanhã, pensando no ontem e querendo ficar de mãos dadas com todos que são da equipe, do time e dos fornecedores e clientes, está todo mundo torcendo por todo mundo e, como você bem falou, segurança em primeiro lugar. Acho que é hora de se reinventar nisso também, né? Eu penso muito na volta, um dia home office, vai metade do time, metade outro dia. Enfim, segurança em primeiro lugar, senão a gente não faz nada, né? Acho que é isso. Da minha parte, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço, Elid, muito bom. E passou rapidinho, já se foi 1 hora de papo. Poderia sim ficar a tarde inteira. E convidar o pessoal aí para a próxima, vocês estarem aí com a gente.
É isso. Então tá ótimo. Faltam poucos segundos. Muito obrigada. Tchau, gente. Vou encerrar aqui.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigado.